Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado em 2011 pela Roca, O Cavalo Características, Manejo e Alimentação, de André Galvão de Campos Sintra. É um manual técnico de equinocultura orientado à realidade brasileira. Em 384 páginas, a obra organiza conhecimento sobre o animal, sua identificação e sua criação, articulando mercado, origem, comportamento, conformação, seleção genética, raças e instalações, nutrição e prevenção de problemas associados ao manejo. O escopo vai além de uma introdução à alimentação, a primeira parte, estabelece fundamentos para observar e avaliar o cavalo, enquanto a segunda relaciona fisiologia digestiva, nutrientes, alimentos e exigências de diferentes categorias animais. Atenção específica a garanhões, matrizes, potros, equinos de esporte e trabalho e animais idosos. Apêndice sobre avaliação de produtos nutricionais, gestão de aras, sanidade e formulação prática de dietas reforçam a finalidade aplicada. Assim, o livro se posiciona como referência abrangente para decisões de criação e manejo, com ênfase nas consequências da nutrição para a saúde, desenvolvimento, desempenho e bem-estar dos equinos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a avaliação do cavalo começa por comportamento. Exterior e identificação. A primeira parte do livro trata o cavalo como um indivíduo que precisa ser compreendido antes de ser alimentado, treinado ou selecionado. Ao reunir origem, comportamento e sentidos com exognose, aprumos, dentição, pelagem e resenha, a obra fornece instrumentos para observação sistemática. Exognósia corresponde ao estudo do exterior do animal doméstico. Nesse contexto, permite relacionar partes corporais, proporções e conformação a uma apreciação técnica, sem reduzir a análise a preferências visuais. Os aprumos, por sua vez, merecem atenção porque o alinhamento dos membros interfere na distribuição de cargas e, portanto, na adequação do animal a usos e rotinas. Dentição auxilia na avaliação da idade e no acompanhamento das condições orais, aspectos relevantes também para o consumo de alimentos. Pelagem e resenha cumprem uma função prática de identificação, importante em registros e na comunicação objetiva sobre um animal. A inclusão do comportamento e dos sentidos evita uma abordagem exclusivamente anatômica. O manejo de um equino depende de reconhecer que ele reage ao ambiente, à rotina e ao contato humano. O mérito da estrutura proposta é mostrar que observação, identificação e avaliação funcional formam a base para decisões posteriores sobre seleção, instalações, alimentação e cuidados. Em segundo lugar, mercado. Raças e melhoramento conectam criação a escolhas de longo prazo. O livro insere a criação de cavalos em uma perspectiva produtiva ao abordar o mercado brasileiro, as raças criadas no país e as bases da seleção genética. Essa combinação é relevante porque a escolha de um animal não depende somente de sua aparência ou de uma dieta bem planejada. Finalidade de uso, características raciais, aptidão, custos de manutenção e objetivos do criador precisam ser considerados em conjunto. O capítulo de melhoramento animal trata das bases de seleção genética, tema que exige distinguir atributos hereditários de resultados influenciados por ambiente, alimentação, treinamento e manejo. Essa distinção é essencial para não atribuir à genética problemas que decorrem de práticas inadequadas, nem esperar que o manejo compense integralmente limitações de seleção. Ao dedicar espaço ao mercado de cavalos no Brasil, a obra também sinaliza que o aras e a criação estão ligados a decisões econômicas e de organização. O apêndice que apresenta o aras como empresa amplia essa visão, sugerindo que reprodução, criação, comercialização e manutenção a ser conduzidas com planejamento. Em vez de tratar raças como catálogo isolado, o livro a situa no contexto de seleção e finalidade. Isso torna o conteúdo útil para quem precisa avaliar coerência entre projeto de criação, perfil dos animais e recursos disponíveis. Em terceiro lugar, a fisiologia digestiva orienta a escolha de nutrientes, alimentos e suplementos. A nutrição ocupa posição central na segunda parte da obra, mas é apresentada a partir da anatomia e fisiologia do aparelho digestivo. Essa sequência tem valor didático e prático compreender como o organismo processa os alimentos é condição para interpretar necessidades de energia, proteína e demais grupos de nutrientes. O livro aborda alimentos, exigências básicas e suplementos nutricionais, oferecendo uma estrutura para avaliar dietas de modo mais criterioso. Em vez de considerar um produto ou ingrediente como adequado por si só, a análise deve levar em conta a composição da dieta total, a categoria do cavalo, a condição corporal e a atividade exercida. A presença de um apêndice sobre como avaliar produto nutricional reforça essa postura. Suplementos podem ter função definida, mas não substituem o balanceamento da alimentação nem corrigem automaticamente falhas de manejo. A obra também inclui um exemplo prático de confecção de dieta, recurso coerente com sua orientação aplicada. Formular uma dieta significa compatibilizar oferta de nutrientes e alimentos com exigências reais, e não apenas adicionar concentrados ou suplementos, ao relacionar fisiologia. Nutrientes, energia, proteína e ingredientes. O livro ajuda a transformar a nutrição em processo de decisão técnica, reduzindo avaliações baseadas somente em hábito ou publicidade. Em quarto lugar, as necessidades alimentares variam com idade, reprodução, trabalho e manutenção. Um dos traços mais concretos da obra é a organização do manejo alimentar por categorias fisiológicas e funcionais. Há capítulos específicos para animais em manutenção, garanhões, éguas em reprodução, potros em crescimento, cavalos de esporte e trabalho e cavalos idosos. Essa divisão evidencia que não existe uma dieta universal para todos os equinos. Um animal mantido sem trabalho, um reprodutor, uma matriz em fase reprodutiva, um potro em desenvolvimento e um cavalo submetido a esforço têm demandas e riscos distintos. A lógica do livro é adequar a alimentação e manejo a situação do indivíduo, em vez de aplicar a mesma rotina a todo o plantel. Nos potros, o crescimento torna especialmente importante a compatibilidade entre oferta nutricional e desenvolvimento corporal. Nos animais de esporte e trabalho, a alimentação deve responder às exigências impostas pela atividade, sem ignorar condições gerais de saúde. Para idosos, alterações associadas à idade podem exigir reavaliação da dieta e da rotina de acompanhamento. A separação das categorias também tem efeito gerencial, facilita planejar lotes, monitorar consumo e evitar que animais com demandas diferentes recebam tratamento indistinto. A abordagem é particularmente útil em propriedades com diversas funções e faixas etárias, pois liga a condição biológica do cavalo às escolhas diárias de manejo. Por último, instalações, sanidade e prevenção de distúrbios completam o manejo alimentar. O livro não apresenta a alimentação como fator isolado. Ao incluir instalações para equinos, manejo sanitário e um capítulo sobre desmicrobismo, cólica, osteodistrofia fibrosa, doenças ortopédicas desenvolvimentares e estresse, demonstra que a saúde resulta da interação entre dieta, ambiente e rotina. Instalações influenciam segurança, higiene, acesso à água, organização do arraçoamento e possibilidade de observação dos animais. Consequentemente, sua qualidade afeta a execução efetiva de qualquer plano nutricional. O capítulo sobre problemas digestivos e ortopédicos chama atenção para a necessidade de prevenir, monitorar e corrigir fatores de risco, em vez de enxergar a nutrição apenas como busca por desempenho. Sem atribuir todos esses quadros a uma única causa, a presença desses temas indica que desequilíbrios alimentares, práticas de manejo e estresse merecem avaliação integrada. O apêndice de manejo sanitário reforça que prevenção depende de procedimentos consistentes e acompanhamento profissional quando necessário, para o leitor. A principal implicação é operacional: alterar uma ração sem rever ambiente, rotina, categoria animal e sinais clínicos pode produzir resultados limitados ou inadequados. A abrangência do conteúdo favorece uma visão de sistema, na qual bem-estar e produtividade dependem da coerência entre instalações, sanidade, alimentação e observação contínua. Em conclusão, o cavalo Características, Manejo e Alimentação é indicado principalmente a médicos veterinários, zootecnistas, estudantes, criadores, gestores de aras e profissionais que lidam diretamente com equinos. Também pode servir a proprietários que desejam compreender melhor os critérios técnicos por trás de escolhas sobre alimentação, instalações e acompanhamento dos animais, desde que usem a obra como apoio informativo e não como substituto de avaliação veterinária individual. Seu benefício prático está na integração de temas que muitas vezes aparecem separados: identificação exterior, raças e seleção, fisiologia digestiva, formulação de dietas, manejo por fase de vida, sanidade e organização da criação. Essa estrutura ajuda o leitor a enxergar por que uma decisão alimentar deve considerar finalidade, idade, estado fisiológico, ambiente e rotina. No cenário de livros técnicos sobre equinos, a obra se diferencia pelo foco explícito na equinocultura brasileira e pela amplitude de seu recorte. Não se limita a listar alimentos ou recomendações para desempenho, pois situa a nutrição dentro de um sistema de criação que inclui mercado, genética, comportamento, instalações e prevenção de problemas. Os apêndices voltados à avaliação de produtos, gestão de aras, sanidade e elaboração de dietas acrescentam utilidade operacional. Por isso, destaca-se como referência generalista nacional, especialmente valiosa para quem busca conectar fundamentos veterinários e zootécnicos às decisões cotidianas de manejo. Se você quiser apoiar André Galval de Campos Sintra, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!